Fique ligado.
Está na hora da gente falar sobre a missão de combater o trabalho infantil, que pode ser ainda mais urgente em tempos de pandemia. Diversas entidades participam de uma campanha para a proteção de crianças e adolescentes que são explorados, claro, ilegalmente, como mão de obra. Aqui no Rio de Janeiro, essa iniciativa tem a organização do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalhador Adolescente, em parceria com o Acordo de Cooperação para Combate ao Trabalho Infantil. A Matra 1, Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região, está entre os signatários do acordo. É por isso que, a partir de agora, a gente conversa com a doutora Adriana Leandro. Ela é juíza do trabalho, segunda vice-presidente da Amatra 1. Doutora Adriana, muito bom dia para você.
Bom dia, Adriana. Bom dia a você, bom dia aos seus ouvintes. E agradeço aí a oportunidade da gente falar de um tema tão sensível e importante, né?
Nós aqui agradecemos antecipadamente a sua participação. Eu acho que é importante a gente dizer que os dados que a gente tem não são tão novos, né? A gente tem dados aqui da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios do IBGE de 2016, com um número alarmante, 2,4 milhões de meninos e meninas em situação de trabalho infantil. Embora esse dado não seja tão recente, a gente não tem motivo para acreditar que agora, em 2020, nós estamos numa situação melhor. Aliás, doutora Adriana, o cenário tende a ser pior nesse momento de pandemia do novo coronavírus?
Pois é, Dil, infelizmente nós estamos aí com uma defasagem de dados de 4 anos, né? E esses dados que já tinham sido de 2,4 milhões de crianças e adolescentes já não tinham sido computados, aquelas crianças que a gente chama de invisíveis, que são as crianças que trabalham, fazem o trabalho doméstico, né? Então em casa, ou então aquelas que vivem nas ruas, que são mais difíceis do mapeamento, né? Mas a gente acredita realmente que, com a pandemia, esse número de crianças tendeu a aumentar e vai tender a aumentar, porque a escola está fechada, né? E muitas das crianças, quando estão na escola, elas têm a merenda garantida, e também a inserção dentro do meio escolar, ela é uma forma de evitar que elas vão para a rua e para fazer justamente nos sinais, enfim, a venda dos produtos para consumo próprio ou para ajudar a família, né? O outro fator que a gente também acredita que a pandemia vai aumentar o número, a estatística do número de trabalho infantil, é por conta de eventuais orfandades, né? Os pais eventualmente forem contaminados, os avós, enfim, a família, o membro familiar, e aí a criança vai ter que começar a ajudar na participação. E o outro fator também que pesa bastante nessa situação é a própria crise financeira, a crise mundial que a pandemia trouxe, né, com a recessão. Nós já estávamos num processo de recessão de dois anos para cá, e com a pandemia, você vê aí o número de pessoas desempregadas, ele está alarmante, infelizmente, e por conta disso a tendência é que o trabalho infantil vai aumentar, porque a pobreza vai aumentar, né? Eu sempre costumo dizer que o trabalho infantil está umbilicalmente ligado à pobreza. Onde você tem pobreza, você infelizmente vai encontrar o trabalho infantil. E a pandemia, ela está trazendo uma situação de miserabilidade muito grande. Basta você ver aqui no Rio de Janeiro e em diversos lugares do país, como tem sido amplamente noticiado, que a população de rua aumentou sobremodo, incluindo crianças e adolescentes.
Sim. Agora, doutora Adriana, a gente tem visto a dinâmica de alguns números nesse período de pandemia. No caso, por exemplo, da violência contra a mulher, os números cresceram. A violência contra as crianças, violência doméstica, o número não teve uma variação muito grande, e há uma suspeita sobre a questão da subnotificação, quer dizer, as crianças não estão indo para a escola, não estão indo para a unidade de saúde como iam antes, e nesses locais, normalmente, é que esses casos de violência doméstica eram notificados. No caso do trabalho infantil, a gente também corre o risco de ter uma subnotificação maior nesse período, ou a fiscalização, os flagrantes, conseguem acontecer mesmo no período da pandemia?
Não, há subnotificação sim. Inclusive, recentemente, os próprios auditores fiscais têm sinalizado da importância de um aumento da fiscalização, especificamente na seara do trabalho infantil, porque a mão de obra está reduzida e com a pandemia fica muito mais difícil de haver a fiscalização, né? E também por conta das recentes alterações da legislação, que impactaram sobremodo na atuação dos fiscais, né? Então, a pandemia, ela somente agravou uma situação que já vem ocorrendo, que é a diminuição da fiscalização por falta de aparato, tanto de mão de obra como investimento propriamente dito, né? Se você Sim. pesquisar, você vai ver que houve uma carta, inclusive, dos auditores fiscais, por esses dias, inclusive, sinalizando justamente isso, do receio do aumento do trabalho infantil crescer de sobremodo, vamos dizer assim, incontrolável por conta da ausência de fiscalização. Então, tudo que vai de encontro ao combate do trabalho infantil, ele se torna extremamente precioso nesse tempo de pandemia, né? Com a redução da fiscalização, por exemplo, a gente realmente não tem como avaliar quantas crianças estão precisando trabalhar para poder se sustentar e sustentar a família. Então é muito grave isso, muito preocupante, e nós precisamos que a sociedade e os governantes se conscientizem da importância do investimento e da importância de se atentar para a atualização dos dados. Esses dados estatísticos, eles precisam estar sempre atualizados para que no mapeamento, quando você mapeia o trabalho infantil, você não está mapeando apenas a quais e onde as crianças estão trabalhando, mas você tem a oportunidade de permitir a atuação das esferas de governo nos problemas regionais. Por exemplo, se você tem no centro urbano crianças atuando no aeroporto, como estava acontecendo, nós fizemos uma reunião com a administradora do aeroporto e conseguimos fazer uma campanha para conscientização da população. Nisso também levamos a Secretaria do Município para levar essas crianças para o encaminhamento correto, participação de conselhos tutelares. Então, isso tudo é uma ação, são ações conjuntas que, se a gente não tiver os dados estatísticos atualizados, fica muito mais difícil da gente atuar, entende?
Com certeza. Agora, quando você cita, doutora Adriana, essa questão dos impactos socioeconômicos, as desigualdades sociais e a relação desse cenário com a exploração do trabalho infantil, acho importante a gente lembrar que essa campanha, ela quer sobretudo proteger crianças e adolescentes e não necessariamente criminalizar as famílias, né? Eu pergunto isso para que, pensando em solução, você nos ajude a avaliar o seguinte: além da fiscalização, o combate ao trabalho infantil, ele passa necessariamente pela assistência às famílias em situação de vulnerabilidade?
Com certeza. Quando você assiste a família, como eu falei nesse mapeamento, há todo um envolvimento social. Então, você tem o assistencialismo à família, inclusive com a proteção psicológica, porque, veja, nenhum pai, nenhuma mãe quer que a criança trabalhe. Isso não é... A pobreza, ela imprime que isso aconteça. Mas, em sã consciência, os pais não desejam isso para os filhos. Até porque eles sabem que, quando a criança começa a trabalhar muito cedo, ela vai viver em subempregos. E, vivendo em subempregos, a oportunidade dela de vida vai ser muito, muito, muito mais difícil do que se ela estiver na escola regularmente. Então, quando você tem a atuação do combate ao trabalho infantil, você realmente não pode atuar somente na questão da criança. Até porque o pai e a mãe, eles não fazem isso, como eu repito, como uma vamos dizer assim, eles não fazem isso que eles querem, eles fazem por uma necessidade própria de sobrevivência. Então, quando você tem a atuação da criança na escola, ela vai aprender regras de convivência familiar, ela vai levar conhecimento para a família. Quando você tem o assistencialismo dos programas que nós temos, por exemplo, como Bolsa Família, em que você tem os pais ganhando uma renda, né, oportunidades de emprego, eles começam a ter uma qualificação profissional, eles começam a ter uma assistência psicológica, que muitos municípios dão essa assistência, até para evitar a própria violência dentro de casa, né, a violência, como você disse, uma exploração até maior, indo até para o lado sexual, vamos dizer assim, do menor. Sim. Então, quando você, no combate ao trabalho infantil, você tem toda essa rede de proteção que precisa ser dada, não só a criança, mas a família. A família tem que ser acolhida. E se não adianta você tirar o menino da rua, mas a família continuar sem emprego, a família continuar sem meios de subsistência, isso vai ocasionar o retorno da criança ao trabalho infantil. Então é muito importante que essa rede de proteção ela aconteça no conjunto familiar, né? E também na comunidade onde se residem, onde eles residem. Porque, veja, imagine que você tem numa área rural, né, famílias que precisam trabalhar e que levam os seus filhos para uma agricultura. Não adianta você dar todo esse aparato assistencial só para uma família. Você tem que dar um aparato assistencial para a comunidade. Então, quanto mais você investe em programas sociais, quanto mais se investe na educação, quanto mais se cria empregos, quanto mais se fortalece a economia, muito mais você tem o trabalho infantil erradicado. Essa é a grande questão. Nós temos que olhar que o trabalho infantil é um mito, a gente acreditar que trabalho infantil o que tem a criança a trabalhar? Não, tem muito. Quando você faz uma criança trabalhar, você tira dela a formação de valores importantes que se constroem na infância e na adolescência. Às vezes as crianças ficam revoltadas porque não raro elas vão para as ruas e gostam de estudar, querem aprender e têm até as dificuldades, porque o trabalho imprime uma dupla, às vezes tripla jornada, que quando ela chega em casa ela ainda tem que ajudar a mãe e o pai, muitas vezes, a cuidar dos irmãos menores. Então a criança, às vezes, ela tem uma tripla jornada e a compreensão física dela não permite isso. Fora os problemas de saúde que ela pode ser acometida, que são as mutilações, né? Não raro você tem crianças com mutilações de dedos, você tem crianças com pulmões necrosados, você tem crianças já com problemas de coluna severos, tudo isso pelo trabalho precoce. Então, ela carrega o peso, por exemplo, além das forças dela, né? Então, você tem que imaginar que a criança não pode ficar à mercê do trabalho. Ela tem que ter a oportunidade e uma igualdade de tratamento como todas as outras. Dar uma escola apropriada, pai e mãe trabalhando, com as assistências necessárias que o nosso Estado tem que fornecer, porque isso faz parte de qualquer de democracia, isso faz parte de um Estado forte, né? Que é o assistencialismo. Enfim, todo esse conjunto favorece a erradicação do trabalho infantil.